sextas, a partir das 5:30. Conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região. Nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5. Em direto. Do Hotel das Salinas. O hotel com mais charme em Aveiro.
E sem mais demoras, centro a emissão Terra Nova no Hotel Salinas, em direto a Maria João Azevedo, com mais um convidado a fechar a tarde. Maria João.
Olá, Fernando Martins. E assim é, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados no Hotel das Salinas, a cada fecho de tarde de sexta-feira. Muito bem acompanhados, só para não variar. Connosco hoje, Manuel Morgado. É um gosto, Manuel. Muito bem-vindo.
Boa tarde, Maria João, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Terra Nova. É que estou eu que aceitei o seu convite e estou surpreendido pelo Hotel Salinas, porque é muito bonito e acolhedor.
Nathalie é a obra da qual todos falam. É já o terceiro livro de Manuel Morgado. Mereceu uma ovação de pé e uma sala cheia, esgotada. Pessoas que vieram de longe e tiveram de voltar para trás porque já não havia lugar no último domingo no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre.
Da Vista Alegre.
Manuel, Nathalie, o livro. Vamos lá. Porquê Nathalie? Vamos começar pelo princípio.
Porquê Nathalie? O livro começou de uma maneira normal, que nós, os escritores, avançamos. Quando começamos a dar nome às personagens e a estabelecer determinadas características para elas, temos que dar um nome. Neste caso, eu penso que o nome de Nathalie é um nome substituto. Trata-se de uma personagem francesa e acho que ficou bem. As pessoas gostam. Eu também gosto. E acho que a Nathalie não vai encantar toda a gente. À medida que forem lendo o livro, vão ver que é uma personagem extremamente cativante. É fascinante. Eu gosto muito da personagem da Nathalie. Controversa, mas fascinante.
É um romance, Manuel, é de ficção. No entanto, temos muitos factos históricos à mistura, não é?
Sim, nós não podemos dissociar a história daquilo que nós escrevemos na ficção. E eu acho que aqui o facto de isto começar uma guerra, começa com a guerra em Angola em 1961, depois constrói-se uma história muito interessante à volta disto, porque nós, na altura, em 1961, vivíamos em Ilha, Ilha era uma vila, uma vila pacata, sossegada, isto veio alterar completamente o comportamento e a maneira de pensar das pessoas. Porque aqueles jovens que estavam ali a vir para as escassões, para o serviço militar, tinham que ter três opções na vida delas. Ou iam para a tropa, e neste caso, com uma probabilidade muito alta de irem para a guerra, para Angola, ou optarem por outra situação, que era o emigrar clandestinamente para a França, nessa altura chamava-se emigrar assalto para a França, ou então tínhamos ali em Ilha uma outra vertente, que era a pesca de bacalhau, e havia uma alternativa criada pelo próprio presidente do Conselho de Altura, o Dr. António Oliveira Salazar, em que dava facilidade a quem optasse por 7 anos de vida no bacalhau, na pesca do bacalhau, que ficava livre do serviço militar. E eu, muitos jovens, meus amigos, que optaram por essa vida, não quero dizer, eu não sei que seria melhor, se ir para a guerra, se ir para a pesca do bacalhau, porque também era uma doença, na altura, extremamente, era uma violência terrível, a pesca do bacalhau. Mas
para as pessoas mais jovens que não têm este conhecimento histórico de Ilhavo, da região, das gentes, o que é que vão aprender sobre a sua própria terra e a sua própria história com este Nathalie?
Este livro não se estende só, este livro não se circunscreve só a Ilha, este livro circunscreve-se um bocadinho a tudo o que se passava em Portugal nessa altura, naquele Portugal antes de 25 de Abril, em que Portugal foi confrontado com uma guerra colonial. A guerra colonial entrou na casa de toda a gente nessa altura, portanto alterou as vidas das famílias, alterou a maneira de pensar, alterou uma série de situações. Houve casamentos que ficaram por fazer, houve filhos que morreram nessa guerra, ou pais que, entretanto, enquanto os filhos estavam na guerra, também faleceram, ou tiveram outras situações. E isto aqui é um bocadinho transversal àquilo que se passava no país. Quando se mete aqui um bocadinho de ilha, neste caso, quando escrevo, tenho que escrever sobre um sítio que conheço bem, estou mais à vontade, e acho que me movimento muito melhor nas minhas descrições sendo ilha, mas isto não se circunscreve só à ilha, porque está a ver, nós temos aqui uma determinada altura que vai meter Paris, com outros imigrantes, um dos filhos do Joaquim Simões, que é um dos personagens aqui do livro, vai fugir a salto para a França e vamos ter que descrever a vida dele em Paris e o que é que lhe aconteceu. Onde conheceu aí a tal Natalie, que falamos há bocadinho. Vai haver também Angola, porque vamos ver uma guerra pelos dois lados. Vamos ver o lado das forças portuguesas, que eram as chamadas forças colonialistas, e vamos ver o lado daquilo que pensavam aqueles que faziam parte dos movimentos de libertação na altura. Claro que isto é tudo ficcionado, a ficção no meio disto, mas no fundo transmite um bocadinho aquilo que se passava, em que a guerra não era só por libertação por parte dos africanos, nem era só por ocupação por parte dos portugueses, mas esta guerra tinha um fator económico extremamente atraente para as principais potências da altura, que eram os Estados Unidos e a Rússia, que apostavam muito naquilo que ainda hoje são fatores de económicos importantes para Angola, que é o petróleo que vinda, e são os diamantes da Lina.
Um aspecto que não fica de fora e é o mais cativante, eu creio que é por isso que o Laboratório das Artes estava esgotado, eu creio que foi por isso também que o público se levantou para uma ovação de pé, é que esta Natalie é uma mulher complexa, profunda, não fica nada de fora, sobretudo as emoções, o sentimento, a sexualidade humana, aquilo que realmente motiva as pessoas e não só a guerra exterior, mas as guerras internas que se passam dentro da alma humana. Para quem ainda não sabe, quem é Natalie, Manuel?
A Natalie é uma figura, como a Maria João disse, um bocadinho controversa. Uma mulher que teve um casamento muito infeliz, e estamos a falar de uma França de 1962-63, portanto, antes daquelas revoluções de 1967, e a Natalie teve um casamento muito sofrido, teve canhoto na rifa, um marido que a oprimia, que a fechava, que não lhe dava grande liberdade. E ela, um dia, ao passear por Paris, vê numa livraria uma grande fila e perguntou então às pessoas que lá estavam, na altura, que eram umas senhoras já velhotas, o que é que se passava para estar tanta gente à porta da livraria? E as pessoas deram uma velhotazinha, diz: ai, ele não sabe, então, ai, não sei, porque não tenho visto por aqui. E ela: não, o que se passa é a saída daquele livro, que anda para ir a ser vendido às escondidas, que era o Sexo do Henry Miller. E então a Natalie compra esse livro, que nos trocados de bolsa acaba por comprar esse livro, acaba por ler duas, três, quatro, cinco vezes, e acaba a perceber que, se ela quisesse, o poder estava dentro dela, estava nas decisões que ela poderia tomar, que não era o marido que mandava nela, mas ela podia tomar as decisões que quisesse e fazer a vida dela que quisesse. Isto também é um hino à libertação da mulher, também acaba por ser um bocadinho isso, acaba por transmitir essa mensagem, que tudo teve um começo, tudo teve um início, e a França foi sempre muito, muito peculiar nesse aspecto, aqueles valores que a França transmite, que é a liberdade, a igualdade, a fraternidade, estão bem presentes também nesse livro. Também acaba por a imagem da Natalie acaba por transmitir também um bocadinho isso.
É por conta disso, Manuel, que dedica este livro à sua mãe?
Sim, a minha mãe foi uma figura muito importante na minha vida, como todas as mães, no fundo, estão. Mas a minha mãe foi uma figura importante porque proporcionou-me sempre uma vida fantástica. E nunca me escondeu muitas coisas sobre aquilo que se chama hoje em dia a sexualidade. Havia mães que me falavam isso, que não deixavam os filhos e que os castigavam, como diziam aquelas asterosas, que os jovens têm. A minha mãe sempre me compreendeu, sempre me aceitou da maneira como sou, como eu era. E, no fundo, também nunca se escondeu muito àquelas conversas que às vezes tinha com amigas lá em casa e que eu assistia. E, no fundo, acabava por gravar e acabava por transmitir também neste livro e em todos os outros livros que tenho escrito. Eu acho que as mães são todas figuras importantes das nossas vidas. E nós, em determinada altura da nossa vida, prestar-lhes assim uma homenagenzinha, embora ela já nos esteja presente entre nós, está numa outra dimensão, mas acho que fica bem. Acho que a minha mãe, no sítio onde estiver, fica contente também com isto.
Além da sua mãe, Manuel, que outras figuras familiares dos seus antepassados foram marcantes para si?
Pessoas muito marcantes na minha vida, tive tias fantásticas. A minha tia tinha, uma tia Rosa Maria, da Gafanha, tinha uma mestra de costura na altura, e estava isto, alimentava ali um regimento de raparigas, senhoras, uma série de pessoas que apareciam por ali, pronto, porque na altura não havia estes próprios vestidos como hoje há. Iam ali mandar fazer as suas saias, os fatos, os casacos, quando havia algum acontecimento importante, como casamentos, batizados, as festas mesmo. E era lá que as pessoas corriam para fazer isso. E isto também. E não havia aquilo funcionava quase como um clube. Havia uma série de conversas que eram relativas, que me despertaram muitas situações, me despertaram muitas emoções. E acho que foi com essa tia Rosa Maria, assim como todas as outras tias que eu tive, e além de meus tios, né? Eram pessoas muito avançadas e muito dinâmicas para a época e foram muito, também marcantes para mim.
O que é que o motivou a escrever este Natal e quanto tempo demorou a concluir esta obra?
Este Natal começou com uma brincadeira. Eu tinha acabado de escrever o Descobrido. E motivou a escrever isto assim um bocadinho, a pensar que não ia ficar o livro que ficou. Pensava que ia ficar uma coisa curtinha, porque nós, quando escrevemos, traçamos uma espinha dorsal do livro, chamamos-lhe assim, em que nós temos um guião e procuramos acompanhar mais ou menos aquilo. Mas eu verifiquei que aquilo passava meio de páginas de escrita e já ia completamente diferente em rumos que não sabia muito bem onde é que aquilo ia parar. E depois isto me motivou muito, porque começaram a surgir ideias em mim, engraçadas, e eu ia sempre compor. Este livro demorou-me a construir 10 anos. Eu digo às pessoas, e as pessoas dizem assim, 10 anos, serve muito tempo para escrever um livro. Mas é que eu não escrevia todos os dias, eu escrevia quando apetecia, gosto de fazer a minha vida aquilo que me apetece. E entretanto, estes 10 anos foram muito importantes, porque nota-se neste livro diversas fases da minha vida, nota-se quando eu estava mais triste, quando eu estava mais alegre. Nós sempre transmitimos sempre alegrias, tristezas e pessoas. E este livro transmite um bocadinho disso. E nós vamos ver que este livro vai ter um final espetacular. Eu não vou dizer qual é, mas eu acho que as pessoas vão ficar surpreendidas. Este livro é um livro fantástico. Eu sou suspeito em falar disto, mas é, eu sei que é. Este livro vai ter pernas para andar. E acho que não vai ficar por aqui. Este livro vai chegar longe. Este livro eu acho que vai chegar longe. E a minha ambição é este livro transformar-se num filme, numa série, qualquer coisa, que eu quero ser isto visível. Mas eu acho que este livro vai chegar longe. Tem muito potencial a isso. E depois é um livro que não é saturante, é um livro que se lê bem, é um livro que nós pegamos e queremos continuar sempre a ler. É um livro que está sempre a mudar de cenário e não satura. Eu estou a fazer um bocadinho de publicidade, mas não consigo escrever um livro de outra maneira. Eu acho que é um livro cativante.
A sexualidade é abordada neste livro, não fica de fora, como já falámos, de uma forma real, verdadeira, muito vívida, numa altura em que a sexualidade era reprimida. Atualmente, este tema é muito mais aberto. Pergunta. Apesar de se falar da sexualidade hoje com mais à vontade, as pessoas são livres, na sua opinião, ou continuam ainda com muita repressão?
Eu Pois, eu acho que o sexo com a Tina Serra é sempre um assunto um bocadinho tabu. Acho que as pessoas não deviam ter vergonha de falar sobre o sexo. O sexo é uma coisa absolutamente natural. Toda a gente foi feita, agora já os bebés aproveitam, mas toda a gente foi feita de um ato sexual. Quer queira dizer, não, por que esconder isso? Por que esconder que dentro das alcovas se levantavam as coleções, havia paixões, havia desejos, havia prazer, havia uma série de situações que toda a gente sabe, toda a gente procura esconder, que eu não percebo muito bem porquê. Eu, na minha juventude, eu fui uma pessoa que fui muito castrado, chamamos assim, castrado, entre aspas, com esta situação da sexualidade. Nós, ainda no outro dia, estive a falar disto à Maria João. Nós não tínhamos muita liberdade para abordar estes temas. E a Maria João está a ver que eu fui comprado, ainda no outro dia, eu disse isso. A minha mãe andava para comprar, não andava grávida. Havia os bebés trazidos depois nas seguras e alguns caíam pelo caminho e com pernas e braços e essas coisas todas e só o menino passa o banheiro onde era. Depois fomos para a escola, havia a florzinha e a abelhinha que vinha com o pólen e tinha lá numa florzinha que a nossa mãe tinha escondido num sítio que não se sabia bem onde, agora toda a gente sabe, não importa muito. E depois fomos ver, havia a religião era extremamente castradora, e nós sentíamos quando íamos à tipo, primeira comunhão, e depois tínhamos que fazer, íamos à confissão. E nessa altura tínhamos o padre, depois tinha o Ribeiro, vinha para o sacramental, que eu sempre não fui entrar, dizia, não, o que é que fizeste? Ah, tinha os meus colegas, mais isto, o Rovei a fruta, o Pintão de Fulano, e eu no fim perguntava, e eu lá, e tu praticaste o vício solitário? E eu dizia, pratiquei sim, senhor padre. Há quantas vezes, Manuel? Ah, todos os dias, vais a rezar 50 Pai Nosso e 300 Ave Marias por causa disso. Está a ver, isto não era saudável. Não era saudável para ninguém. E eu acho que isto que reprimia um bocadinho as pessoas na sua maneira de pensar, mesmo em relação às raparigas. Nós sentíamos que aquilo que se dizia em termos de religião, na cabeça do homem é que está o pecado. As raparigas não pensam nada disso. Os homens nasceram para as tentar, para as levar ao caminho do pecado. Quando não é nada disso, toda a gente sabe que não é nada disso. Eu acho que o sexo é o mesmo, apesar de estarmos no século XXI e termos uma internet em que nós corremos os caminhos todos e podemos navegar nos sítios que queremos, ainda em determinadas conversas, continua a ser um assunto ainda muito, muito, muito proibido, muito sem que lidar com pinças e não se sente muito à vontade. Não, por ser perfeito, porque, mas pronto. Este livro não tem nada de especial, tem fatos que eu não posso descrever. Não posso descrever uma gravidez de uma rapariga, que é o caso que aparece, sem saber como é que o bebê foi feito. O bebê foi feito de alguma maneira. Penso que
não foi, a culpa não foi da cegonha.
Eu acho que não foi da cegonha, não é? Temos que pôr as coisas no seu lugar.
Uma personagem muito importante, não dentro do livro, mas a exterior ao livro, é a psicóloga brasileira Aqueira Magalhães, que traz uma abordagem das pluralidades, da complexidade do ser humano. Porquê é que traz esta psicóloga para o contexto da apresentação do livro?
Porque ela foi uma pessoa a que eu proporcionei a leitura deste livro. E acho que ela é uma belíssima psicóloga. Ela tem trabalho nesta área há 25 anos. É convidada para programas de televisão muito interessantes no YouTube. Podem procurar em Keila, em Esco, e encontram lá coisas sobre ela. Mas eu acho que ela, que nesta abordagem que faz da Natália, transmite precisamente aquilo que toda a gente esconde. Nós só vemos nos outros aquilo que temos dentro de nós, embora não queiramos aceitar muitas vezes.
Projetamos, não é, Manuel?
É uma projeção do eu. Quando queremos, quando estamos a chamar a Natália, esta tipo devia ter sido, sei lá, uma ninfomaníaca, uma prostituta. Não, nós, ela foi uma mulher que deixou os seus instintos tomarem conta do corpo dela e da mente dela, e alguns momentos, mas isso dava-lhe prazer, isso dava-lhe satisfação, isso dava-lhe muita liberdade, aquele sentido de liberdade. E acho que a doutora Magalhães, que aborda muito bem isso, e explica isso muito bem em termos psicológicos, e eu acho que era muito importante também o suporte para isso do próprio meio. Acho que as pessoas, com aquele suporte psicológico, ficam a compreender a personagem da Natalie muito melhor e até ao próprio livro em si, ficam a compreender muito melhor.
Ou seja, porque nós não somos só esta ou aquela parte, nós somos muito mais que a soma de todas as partes, não é? Como dizia a Keila.
Sim, somos precisamente isso. Nós temos, eu tenho muitos manuais dentro de mim. É assim que uma Maria João tem muitas Marias e Joões dentro de si. Nós só deixamos vir à superfície aquilo que muitas vezes nós queremos que venha à superfície, e eu acho que isso que fica bem explicado, é fantástico explicar essa situação, e acho que a maneira como ela abordou tudo isto, é fantástica aquela entrevista que ela deu ali, aquela análise. Eu acho que fica muito bem naquela apresentação e fica muito bem no próprio livro. Acho que é marcante. Não é a mesma coisa que eu dizer aquilo. É o meu psicólogo que diz aquilo. É diferente.
E com propriedade, não é? Com saber. Manuel, porquê que acha que a apresentação do livro no último domingo esteve esgotadíssima? Pessoas que vieram de longe não conseguiram entrar. A que é que se deve isso, na sua opinião?
Felizmente tenho muitos amigos. Tenho amigos na plateia, tenho amigos em cima de palco. Começo por dizer o grupo rival, o João Anjo e aquela rapaziada toda que lá esteve em cima, que saíram fora engraçados. Começo por dizer que o Jeff Dança da Aberta, a Marília e aquelas meninas todas tão simpáticas.
Tão lindas.
E tão bonitas e tão profissionais que viveram lá em cima de palco. O próprio Jorge Neves, o apresentador, um professor excelente, já está nestes projetos comigo também há uns anos. E acho que aquilo que atraiu as pessoas é... Eles sabem que as minhas apresentações estão sempre espetaculares. O próprio João Anjo me diz sempre: a apresentação de Manuel Morgado é sempre casa cheia. E é, porque nós, se quiséssemos e se tivéssemos espaço para isso, eu tenho a impressão que enchíamos duas casas. Se fizéssemos uma repetição no dia seguinte, provavelmente íamos encher outra vez o teatro do Estado. E eu penso que fiquei muito contente. Muito contente pela casa cheia, fiquei muito contente também por outro facto, Primeiro, eu queria prestar uma homenagem a dois amigos que tiveram neste projeto, que foi o José Manuel Sacramento e o Dr. António Mourinho, que, entretanto, pronto, faleceram, passaram para outra dimensão e que estiveram comigo nisto, no princípio. Eu tive muita pena deles não estarem presentes neste dia, porque ia ser também uma festa para eles.
Ou se calhar estiveram.
Ou se calhar até estiveram. E acho que isso que foi muito, que era muito marcante. E também há outro facto que eu quero enaltecer, que foi a disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara, do Engenheiro João Candelaro, do Sr. Presidente da Junta, o professor João Braga, e da Vereadora da Cultura, terem estado presentes neste evento, o que é uma coisa muito rara, juntar as três principais figuras e logo acabadinhos de serem as estrelinhas da companhia, não é? Eles tinham acabado de sair de um processo eleitoral e estarem aqui presentes comigo. Isso sem sentido muito bonito, como muito importante também para mim. E acho que eles também gostaram, gostaram do espetáculo. Depois, no fim, eu tenho a impressão que eles não vão deixar estas coisas por aqui. Provavelmente o espetáculo poderá ser repetido. O espetáculo musical poderá ser repetido de uma outra forma, num sítio qualquer, num outro palco. Eu acho que aquilo merece outro palco.
Oxalá que sim. E sobretudo também as pessoas que queriam ter estado presentes e já não conseguiram bilhete.
Também por isso.
O nosso tempo terminou. Connosco Manuel Morgado, Natalie, o seu último grande romance espetacular, No Facho, e Fernando Martins, eu prometo que já devolvo a emissão aos estúdios da Terra Nova. Mas, Manuel, qual seria o grande presente para si? O que é que gostava que as pessoas retirassem e levassem com elas quando acabarem de ler este Natal?
Eu quero que sintam prazer e satisfação, e quero que este livro minimize um bocadinho aquelas pessoas que amam o sofrimento, aquelas pessoas que têm alguns desgostos na própria vida, que encontrem aqui um refúgio para se divertirem, para passarem um resto de tempo feliz, para passarem agora um fim de semana que vem aí, que é um fim de semana grande, a ler este livro, porque se vão deliciar. Disso tenho a certeza. E é isso que eu procuro ver. A satisfação dos meus leitores. Dá mais prazer que tudo o resto da vida. Quaisquer dividendos monetários que eu possa tirar daqui.
A celebrar a nossa humanidade com as nossas polaridades, complexidades, sem vergonha, sem remorsos, sem reprimirmos parte alguma da luz que cada um de nós é. Manuel, foi um gosto. Muitos parabéns.
Também foi um gosto. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes e assim também.
É verdade. Assim que nos ouve, muito obrigada pela companhia, Fernando Martins. Agora sim, voltamos a ti e aos estúdios da Terra Nova.
Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Estado às 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.